Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, vamos falar de romance policial, lançamentos e também da poesia de Dante Milano. Vamos juntos! A gente começa o programa de hoje destacando a reedição do livro A Padaria Espiritual, de Leonardo Mota, pelo Sebo Vermelho Edições. O título, cuja edição original é de 1938, foi um dos primeiros a abordar a padaria espiritual, movimento literário cearense que existiu no período de 1892 a 1898 e que contou com integrantes como Antônio Salles, Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, entre outros. Marcado pelo humor, pela boemia e pelo espírito libertário, o grupo literário publicava seus escritos no jornal O Pão, cujos textos eram assinados com pseudônimos irreverentes como Sátiro Alegrete, Policarpo Estouro ou então Frivolino Catavento, e anteciparam muito dos elementos de uma literatura modernista. Quem fala mais desse livro é Abimael Silva, editor do Sebo Vermelho.
Esse livro, A Padaria Espiritual, ele é a história de uma sociedade literária que existiu no Ceará, em Fortaleza, de 1892 a 1898. E foi um movimento, assim, muito forte, porque envolvia as grandes cabeças pensantes do Ceará na área de literatura, de poesia, de romance, como, por exemplo, Rodolfo Teófilo, um homem extremamente importante, não só para a cultura cearense, como também para a cultura brasileira. Ele fez parte desse movimento. Adolfo Caminha, um homem importantíssimo, autor de vários romances aí. Antônio Salles, o pai de Pedro Nava, José Nava, também fez parte desse movimento. E era uma sociedade, uma associação, que simplesmente eles só tinham um único interesse, que era exatamente reunir o grupo, curtir, comentar sobre literatura e também com muita boemia, com muito humor. É um documento, eu diria que ser um livro extremamente raro, porque eu comprei esse livro em 2014, em um sebo de Fortaleza, por R$600 na época, só para você ter uma ideia. E como é um livro importante, e em 2018, Leonardo Mota, o autor, caiu em domínio público, aí foi exatamente o momento que eu fiquei esperando para realizar esse sonho editorial. Aí esse livro, ele foi publicado originalmente em 1938 por um editor um pouco alternativo e tal, cearense. E em 48, o autor, Leonardo Mota, faleceu. Foi a última obra, inclusive, que ele publicou. E é um livro extremamente importante porque faz parte da história literária brasileira.
A Padaria Espiritual, de Leonardo Mota, traz orelha assinada pela escritora e professora Celina Muniz e pode ser encontrado na loja virtual do Sebo Vermelho, sebovermelhoedições.com.br. Quem mora em Natal pode comprar o seu exemplar na própria loja do Sebo Vermelho, na Avenida Rio Branco, 705, Cidade Alta. Deixo também a sugestão para você acompanhar o Instagram do Sebo Vermelho, @sebovermelho. Outro lançamento em destaque vem da Argentina. Faça-se Você Mesmo, de Enzo Maqueira, uma publicação especial da editora Ponto Edita, é uma jornada em busca da literatura que há no real, uma crônica da felicidade perdida. O livro, um noir rural com elementos de ensaio filosófico, foi finalista do Prêmio Silvério Canhada da Semana Negra de Gijón, na Espanha, em 2019. Enzo Maqueira conversou com autores e livros e fala um pouco mais dessa obra.
Olá, meu nome é Enzo Maqueira, sou escritor argentino.
Oi, meu nome é Enzo Maqueira, sou escritor argentino, estou aqui para apresentar Faça-se Você Mesmo, publicado no Brasil pela Ponto Edita. É a história de um homem de meia-idade que descobre que não tem mais muito ânimo para alcançar o sucesso profissional. Ele se sente acomodado profissionalmente. Ele tem um relacionamento que não funciona, que poderíamos chamar de tóxico, e começa a repensar como seguir com a vida. Por um lado, o que fazer com a vida profissional, mas também o que quer fazer com esse relacionamento. E aí ele tem a ideia de fugir. A partir de um determinado acontecimento, ele foge para a Patagônia, para a casa dos seus avós, onde ele passava os verões da infância. Seus avós já morreram, mas a casa continua lá, apesar de abandonada. Ele tenta, de alguma maneira, recomeçar nesse lugar onde ele começou a vida dele. Ele repensa a profissão e conclui que o que mais precisa é ser artista, mais precisamente, diretor de cinema. E aí começa a procurar, a tentar escrever seu primeiro roteiro, do primeiro filme, que vai transformá-lo em artista e que vai levá-lo a encontrar toda a felicidade e satisfação que não está encontrando com o seu trabalho. Ao mesmo tempo, ele relembra aquela relação tóxica e como chegou a ela e como foi construindo uma ideia de masculinidade, uma ideia de que deve ser e fazer um homem desde a infância e como isso o levou a situação atual.
Aparece uma homenagem ao cinema clássico.
No livro, há uma homenagem ao cinema clássico, a criadores como Godard, Fellini, Agnes Varda, Truffaut, e há também um vizinho muito parecido com Fred Mercury, e que de alguma maneira funciona como o espelho dessa ideia de uma masculinidade ou uma forma de ser homem que é imposta. Fred Mercury era um de seus ídolos de infância junto com esses diretores de cinema que são referências, que aparecem no livro e que o tempo todo o levam a se perguntar o sentido da vida, mas também o sentido da arte como uma forma de expressão, de alcançar certa iluminação que ele está determinado a alcançar. É uma história que se passa na Patagônia, uma história de memórias, de projetos, mas também de tragédias, de erros e de tentar decifrar como se forma um homem e também como se destrói essa masculinidade.
A edição da Ponta Edita, com intervenção do escritor e cineasta J.P. Cuenca e capa com fotografia do diretor de arte e publicitário Bernardo Coppo, é simplesmente maravilhosa. A edição conta também com capa dura em papel especial texturizado, feito com fibras de algodão e fitilho marcador. Faça-se você mesmo, de Enzo Maqueira, está à venda no site da editora pontedita.com em pré-venda por R$ 89,91. Quer saber mais desse livro? Então acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Preparamos um post especial sobre esse livro. Agora uma dica para os pequenos. Icuiapá na Boca do Pari, um livro infantil e juvenil publicado pela Entrelinhas Editora. Os autores Ana Maria Ribeiro Costa e Rosemaia Eurico Cuenga e o ilustrador João Batista Conrado se juntaram para contar histórias do atormentado Minhocão do Pari ao constatar que o rio Cuiabá está correndo risco de vida por conta da poluição de suas históricas e lendárias águas. Ao folhear as páginas do livro, na companhia do Minhocão, o leitor embarca em uma viagem fluvial partindo da boca do rio Pari, morada da enorme serpente, que percorre o rio Cuiabá até lançar suas águas no rio Paraguai. No percurso, Minhocão recebe a ajuda do Menino Branco e de outros seres lendários, como o Cavalo d'Água, a Mãe de Ouro, o Jacaré Encantado e a Serpente Emplumada, tudo para salvar o rio Cuiabá. E Cuiapá na Boca do Pari tem 64 páginas e está à venda no site da editora, entrelinhaseditora.com.br. A Livraria do Senado lançou a versão em quadrinhos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O EC em miúdos mostra aos jovens que, ao conhecerem seus direitos, eles podem ser mais atuantes em garanti-los. Com linguagem formal e divertida, e por meio de diálogos simples, o leitor aprende sobre vários dispositivos e temas da lei que assegura à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais. Com o novo lançamento, a série de livros em miúdos conta agora com 5 volumes, publicados com temas de interesse como Estado, Economia, Cultura, Política, Educação, Saúde, Direitos Sociais, Direito da Infância e Combate à Violência contra as Mulheres. Com texto de Madu Macedo e desenhos de Felipe Modesto, EC em Miúdos está à venda na Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br, por R$ 5,00, com frete grátis para todo o Brasil. A versão digital pode ser baixada gratuitamente. O Autores e Livros agora abre espaço para o romance policial, um dos gêneros de maior sucesso na literatura, tem fãs em todo o mundo e que domina as prateleiras das livrarias. O conto Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, de 1841, é considerada a primeira publicação do gênero. No Brasil, o jornal A Folha publicou em 1920 O Mistério, a primeira história policial brasileira escrita por Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros e Albuquerque e Viriato Correia. A literatura brasileira tem grandes nomes, autores de romances e contos policiais. A gente pode citar Rubem Fonseca, Marçal Aquino, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Joaquim Nogueira, Patrícia Melo e vários outros. Para falar de romance policial e também do seu último livro, Ambição que Mata, a gente conversa com Joaquim Rumes Fontes.
Entrevista.
Romance policial é o tema da nossa entrevista da semana. Em Ambição que Mata, novo livro de Joaquim Rubens Fontes, um ex-repórter investiga por conta própria o assassinato contra uma professora universitária. O final trágico de Cida em Ambição que Mata poderia ser a história de muitos professores. O Brasil já foi apontado como o país com o maior número de casos de agressões contra esses profissionais. A ficção do premiado e pós-doutor em romance policial, Joaquim Rubens Fontes, tem justamente este propósito: discutir os problemas da vida e da violência nas grandes cidades. Joaquim Rubens, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
É um prazer falar com vocês, é uma honra.
Rubens, vamos começar falando de Ambição que Mata? Como é que nasceu esse livro? Qual foi a sua inspiração? Fala um pouquinho da trama pra gente.
Eu fui funcionário do Banco do Brasil, depois que me aposentei eu comecei a estudar e estudei muito. Fiz alguns cursos de mestrado, pós-graduação e encontrei alguns casos semelhantes ao que eu coloquei no livro, de pessoas que aproveitam da tese de um candidato, de um pesquisador, para poder levar alguma vantagem na vida. Esse foi um caso. Não foi exatamente como está no livro, tá? Que eu tinha que fazer ficção. Mas teve muito, muito disso realmente.
O interessante do livro, que eu já terminei de ler, não vou soltar spoiler, é que o livro é muito ágil, né? Muito rápido. Lembra alguns autores famosos também do romance policial. E tem aquela construção, né? A gente vai acompanhando do início do crime ao desfecho. Esse é seu estilo?
É mais ou menos isso. Mas nesse livro eu quis fazer um pouco diferente. Eu fiz o pós-doutorado em romance policial. Romance policial tem mais ou menos 3 ou 4 fases. É o crime, a pesquisa da polícia que não vai resolver, entra a investigação, entra um detetive de fora, tá? E que vai descobrir e mostrar a causa. Então esse é normalmente o padrão do romance policial. Nesse caso, você não tem, o criminoso não aparece nunca. Ele só vai aparecer no final, levado pelo criminoso. O criminoso, o que executou o crime, é que vai mostrar.
Rubens, Ambição que Mata é o seu 18º livro. Todos eles são policiais?
Não são. Olha, eu sou do interior e só fui conseguir ler um livro que não fosse de colégio com 21 anos. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, e mais alguns livros, e depois me deram para ler Sherlock Holmes. Eu comecei a ler Sherlock Holmes, li tudo, li Agatha Christie, li e me empolguei por isso e fiz. Mas eu tenho uns 10 livros que não são romance policial, são até minha paixão. Atualmente eu estou entrando num concurso, procurando entrar num concurso, estou fazendo um livro completamente diferente. O narrador, cada hora é um, tem mais de 20 narradores e tudo para construir dessa forma. Mas eu acho que o romance policial ainda é, segundo pesquisa, o livro mais vendido no mundo. 2 em cada 5 livros vendidos no mundo são policiais, tá? Você vai viajar daqui do Rio para Fortaleza, você chega no aeroporto, vai na livraria, compra um livro policial, vai lendo, quando chegar em Fortaleza, se já acabou de ler, não vai guardar, cede para alguém. Essa é a filosofia do policial. Você não vai ficar pensando no crime, porque que o cara fez isso. Uhum. Agora, o romance, quando ele é o romance mais social, aí te dá o que pensar e dá a fazer. E eu tenho uns 10 dessa ordem, tá? Que, aliás, eu gosto muito. Eu não vou fazer de meus filhinhos, não, que eu gosto muito deles.
Romance policial, como o senhor disse, é um sucesso. Volta e meia o cinema, a televisão estão adaptando livros sobre isso. Volta e meia também a gente tem lançamentos, né? E eu vou citar aqui a grande adaptação que é destaque nesse ano de 2020 e também 2021, Lupin, né? Que reinventa o personagem de Maurício Leblanc. E aí eu pergunto, professor, quais os seus autores preferidos? O senhor disse aí Conan Doyle, de Sherlock Holmes, Agatha Christie. Outros autores também caminharam com o senhor na sua carreira literária?
Isso, nós estamos falando de romance policial.
Romance policial.
Tem o Alan Poe, Garcia Rosa, tem o Rafael Montes, tem o Rubem Fonseca, que eu li. E li muitos americanos ali, praticamente todos, americanos e ingleses. Eu passei 5 anos lendo quase que só estrangeiros, só romance inglês, francês e americano.
Uhum.
Agora, de qualquer maneira, não tira a influência que dois autores representam quase todos os brasileiros. Então, essa de Queiroz e Machado de Assis. A gente lê tudo 2, 3, 4 vezes e gosta. E se não seguir por eles, a gente está perdido. Porque quem sabe da verdade são os dois.
Verdade. São dois grandes nomes da literatura mundial. Voltando ao romance policial, eu quero compartilhar com o senhor que eu também li Agatha Christie e Conan Doyle, todos os livros dele, na adolescência. E uma coisa que eu gostava também era aquele gênero de romance policial de banca de jornal, que ainda existia ali no início dos anos 80, depois rareou, né? E aí o senhor citou que a gente chega numa livraria de aeroporto, ou para o pessoal mais antenado em tecnologia, a gente entra na Amazon, tem muito romance policial. O senhor ainda vê o romance policial em alta? Como é que o senhor vê o romance policial contemporâneo?
Eu acho que o romance policial não vai cair nunca. Nunca. Ainda mais agora que estão digitalizando o livro, é um prato cheio para o romance policial. Você pega, lê, você não tem compromisso com o livro. E é uma verdade, é uma coisa que agrada, que distrai e que faz e que deixa você pensar. Você pega um romance social, você vai ler aquilo, vai começar a ver, querer participar daquilo, querer explicação para aquilo, tudo bem. Agora, eu, na pesquisa que eu fiz, de mestrado, teve duas coisas que me deixaram assustado. Primeiro é que Agatha Christie só perde para a Bíblia. A Bíblia já publicou mais de 3 bilhões de exemplares e Agatha Christie está perto de 3 bilhões de exemplares. E outro é que as duas pessoas mais importantes que o mundo conheceu foram Jesus Cristo e Sherlock Holmes. Se você perguntar a qualquer analfabeto na rua quem foi Sherlock Holmes, ele sabe. Ele sabe que foi um detetive, foi isso e qualquer coisa.
Professor, vamos falar um pouquinho mais desse livro aí que o senhor está produzindo agora? Esse aí que o senhor citou, com mais de 20 narradores, ele é sobre o quê?
Ah, esse aqui, olha, eu fiz um estudo. Antes de fazer mestrado, o pós-doutorado em romance policial, eu queria fazer sobre política. O Lacerda foi o dono da Revolução,
em
64, e ele não levou nada lá, só levou prejuízo. Na Rússia teve aqueles Trotsky, que foi quem fez a Revolução e só levou prejuízo e acabou morto. Na Espanha teve aqueles que é Zé Gomes, que acabou perdendo. Então eu fui fazendo levantamento disso. Um dia eu resolvi examinar o que eu estava fazendo e cheguei à conclusão que não ia nada. Então eu peguei muitos elementos disso e passei a fazer. Por enquanto, o nome atual é Tantas Ilusões. É o que sobra da vida da gente. O cara constrói a vida toda e perde. Constrói a vida toda e perde. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é o que aconteceu. Eu peguei uma família e fui levando todo mundo, produzindo muito bem, fazendo muito bem, tudo certo, mas comete um pequeno erro e todos acabam destruídos no final, porque as ilusões não sobram. Então ele é realmente um pouco maior do que os outros, tem 300 páginas.
Tem previsão de lançamento já?
Olha, eu estou na LC Consultoria, está tendo um curso com escritores admiráveis. E quem participa desse curso pode participar de um concurso que está sendo promovido pela Editora Pensamento. Ele já está pronto, está faltando a complementação dele para mandar para esse concurso. Em 20 de dezembro é que vai ter o resultado, aí vamos ver o que que dá.
Então, a gente já deseja boa sorte para o senhor, e não importando o resultado, professor, quando o livro estiver pronto e já publicado, a gente vai querer conversar mais sobre ele aqui no Autores e Livros, tá bom?
Tudo bom, eu mando para vocês, deixa sair. Se não for premiado, que eu tenho certeza que vai ser, se não for premiado, arrumo editor e mando para vocês.
A gente agradece. A gente conversou aqui com o Joaquim Rubens Fontes. Joaquim, muito obrigado pela conversa. E o convite está feito. Quando tiver publicado seu novo livro, volte aqui para a gente conversar mais, tá bom? Até a próxima.
Muito obrigado. Bom, e muito sucesso para vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá? Tudo de bom para vocês.
Quem quiser saber mais sobre o Joaquim Rubens Fontes e sobre o seu último livro, Ambição que Mata, pode acessar o site joaquimrubensfontes.com.br. Lá você encontra um pouco da sua carreira, a relação de todos os seus livros e também o link de compra. Repetindo o site, joaquimrubensfontes.com.br. E chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro, que nos fala dos poemas do poeta carioca Dante Milano, um dos nomes representativos da terceira geração do modernismo.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Dante Milano, poeta carioca que viveu de 1889 a 1991. Além de poeta, foi tradutor, ensaísta e escultor. A ver sua fama, publicou seu único livro, Poesias, em 1948, quando já beirava os 50 anos. Seus poemas foram bem acolhidos pela crítica e recebeu elogios de Carlos Drummond de Andrade. Com linguagem simples, a poética de Dante Milano é marcada por uma visão melancólica da vida, em que se misturam momentos de contemplação e perplexidade. É o que você confere nos versos de Paragem. Só com meus bois que mugem comem o chão, os meus bois parados, de olhos parados, chorando, olhando, o boi da minha solidão, o boi da minha tristeza, o boi do meu cansaço, o boi da minha humilhação, e esta calma, esta canga, esta obediência. Em 1988, Dante Milano recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Em 2004, toda a sua coleção de poemas, ensaios e outros textos em prosa foi compilada na obra reunida, organizada por Sérgio Martagão Gesteira. E agora você ouve Ao Tempo. Tempo, vais para trás ou para diante? O passado carrega minha vida para trás e eu de mim fiquei distante. O existir é uma contínua ida e eu me persigo, nunca me alcançando. A hora da despedida é a da partida. Há um tempo aproximando e distanciando, sem saber de onde vens e aonde irás. Andando, 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 andando. Tempo, vais para diante ou para trás? Também inspirado na temática, Dante Milano escreveu Momento. Esqueço-me dos anos e dos meses e dos dias, das datas, mas às vezes lembro-me de momentos. Rememoro um que me fez chorar e ainda choro. Recordo-me de uma hora, céu cinzento, a terra sacudida pelo vento. Um terrível momento escuro e imundo em que me vi perdido e só no mundo. Sob os trovões, estremecendo às vezes, entre relâmpagos e lividezas. Lembranças, não antigas, mas presentes. Lembranças, não saudades, as ausentes, sem novas esperanças que despontem. O dia de hoje me parece de ontem. Nenhuma data em mim, nenhuma festa. Meu amanhã é o pouco que me resta. Eu sou o que não fui e o que quis ser. Já fiz o que me resta por fazer. E bem no fundo do meu ser obscuro, lembro-me antigamente do futuro. Na música, quem também subverteu o tempo foi Tim Bernardes, ao compor Passado Futuro, canção gravada pela banda O Terno.
Nunca mais o meu passado. Para sempre o meu futuro. Nada certo, nada errado. Tudo claro, tudo escuro. O que é que tem do outro lado do muro que está cortando essa cidade no meio? Pro outro lado é tudo só novidade. Pro nosso lado o bairro chama saudade. O presidente quer viver dividido. Pro outro lado o bairro chama futuro. Pra cada muro está ficando espremido. Existem ideias novas pra lá desse muro. Nunca mais o meu passado. Para sempre o meu futuro. Nada certo, nada errado.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591, que eu encaminho as dicas para você. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Semana que vem a gente volta com mais dicas de leitura, lançamentos e uma entrevista com Daniel Galera sobre seu mais recente livro, O Deus das Avencas. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.